esse fato, porque é um fato policial que tem realmente uma repercussão, né, quando envolve qualquer advogado, já chama a atenção da mídia, da população, enfim, então esse é um retornamento desse fato, que de uma certa maneira, embora tenha a negativa da profissional dizendo que não praticou o delito, esse fato, infelizmente, depõe contra a classe, depõe contra a advocacia, né? O advogado, ele está nessa estrutura constitucional para defender, para ser a voz do cidadão, para defender o patrimônio de uma viúva, para defender a liberdade de uma pessoa. E o advogado, pelos princípios éticos que ele assume e presta compromisso ao exibir a carteira, ele, em tese, não pode, não deve estar se envolvendo em fatos dessa natureza. Então, inicialmente, a ordem, como um todo, inclusive eu tive ontem à noite, durante muitos momentos, conversando com diretores da OAB local, estadual, a opinião generalizada é que nós não aumentamos o acontecimento do fato. Inicialmente, trata de um fato policial, é tanto que todos foram encaminhados para a delegacia de polícia civil, e quando há um fato policial que envolve a presença do advogado, a ordem para cumprir o artigo 7 do nosso estatuto tem que ser comunicado. Nós fomos comunicados pela direção do presídio, e logo que fomos comunicados, estivemos presentes todo o tempo. Inicialmente, através da doutora Vange, ao Sobral, desde o presídio, nós chegamos assim, ainda quando estava acontecendo os levantamentos lá no presídio. A acompanhou toda a condução, toda a ida para a delegacia e esteve presente até o final. No segundo momento, eu estava em Sousa, em sala de aula, vim para a Frajadeira para também acompanhar esse procedimento. Nesse primeiro momento, a OAB cuidou de acompanhar o procedimento policial. No segundo momento, certamente, a OAB deve receber oficialmente todas as cópias de procedimento, seja pelo delegado, seja pelo Ministério Público, seja pela própria Justiça. E no momento que a OAB receber essa comunicação oficial munida de documentos, o passo seguinte é encaminhar para a Comissão de Ética e Disciplina da OAB para isso. Aqui em Cajazeiras, numa sucessão, nós não temos tribunal ético, então não temos competência para julgar a conduta da advogada, para dizer se ela deve receber uma punição ou não perante a ordem, e o nosso papel será enviar a documentação para o tribunal, para a comissão de ética e disciplina. Lá será aberto o procedimento ético-disciplinar, vai se ouvir a advogada respeitando o contraditório e a ampla defesa, e ao final ela está sujeita a ser absolvida, logicamente, essa é uma hipótese, e também pode receber as punições de censura, suspensão e até exclusão da ordem, que é a punição máxima com aplicação de multa. Então, são essas as punições que isso é que pode decorrer. Tanto ela pode ser absorvida, dependendo do que será produzido, como também poder receber as punições de censura, suspensão e exclusão. E aí a ordem vai analisar a sua vida pregressa, se ela já exerceu algum cargo na OAB, se ela confessou, qual é, enfim, a sua conduta profissional. Queremos também deixar muito tranquilo, assim, ou dizer que estamos muito tranquilos, porque estivemos presentes durante todo o tempo, prestamos a solidariedade à colega que nega o fato, nós temos que respeitar. Ela tem, inclusive, o direito constitucional de ficar calada, e assim fez, negando o fato. Ela deu uma entrevista agora há pouco, também negando esse fato. Nós temos que respeitar, porque estamos numa democracia, numa estrutura que vigora o princípio da presunção de inocência, como ela nega. Nem eu, nem ninguém tem o poder de estar obrigando que ela confesse ou não. Há uma apuração, há uma versão diferente, né? Os agentes confirmam que as encomendas celulares foram entregues por ela, porque tem câmera, porque os detentos confirmaram, porque somente ela estava no parlatório, logo em seguida apareceu essa encomenda na mão dos detentos. Os detentos, segundo o próprio delegado, também confirmaram isso. Todavia, a profissional médica, nós temos que obrigatoriamente respeitar essa negativa, e numa instância natural, regular, que a justiça vai ser apurada. E assim, eu também fico muito tranquilo, porque todo procedimento foi dentro da mais absoluta legalidade. Desde lá do presídio, o presídio dá esse testemunho da direção do presídio e dos agentes todos eles agiram dentro da mais absoluta regularidade, convocaram a mim, trouxeram para a delegacia, para a autoridade policial. O doutor delegado Filho também procedeu na mais absoluta regularidade. Então o procedimento foi feito como deveria ser feito e agora vamos aguardar as consequências. Absolvendo ou eventualmente punindo a profissional perante a ordem, como disse, essa competência é da Comissão de Ética e Disciplina e depois do Tribunal Ético, que funciona na OAB Paraíba, na capital do estado.
Presidente, o fato do advogado ter livre acesso ao parlatório com o cliente e não ser revistado, isso é um direito que o advogado tem?
Olha, isso é uma discricionalidade da direção de cada presídio. Eu já fui a presídios que fui totalmente revistado para entrar. Já fui a presídio de Mossoró, fui revistado, já fui em Banco 6, em Rio de Janeiro, visitar um prédio. Fui totalmente revistado. Isso é a discricionalidade da direção do presídio. O que é que a gente tem que preservar? Em cada estabelecimento prisional, presídio, cadeia, em fórum, a lei prevê no nosso artigo 7º, parágrafo 4º do Estatuto, que tem que ter uma sala para o advogado conversar com o cliente. Nos presídios, essa sala é chamada de parlatório. Agora, qual é o procedimento padrão? A identificação primeiro do advogado apresentando a carteira da OAB, cumprindo o que diz o artigo 13 do Estatuto. Em seguida, vai se colocar um livro lá, isso é um livro de registro, dizendo a hora que eu entro, a hora que eu saio e com quem vou conversar. Esse é o segundo procedimento. Agora, revistar ou não, isso é uma discricionariedade da direção do presídio. Aqui, com respeito até a própria classe, eles não costumam revistar o advogado que entra para uma sala, né, que também preciso. É uma sala muito pequena, uma sala, enfim, que há inclusive uma divisão de grade, né, entre o presídio, o presidiário e o advogado, uma grade que fica com um pequeno espaço embaixo para passar papel, para passar caneta, para passar, enfim, apetrechos que são naturais do trabalho do advogado. Agora, revistar ou não, a lei não proíbe. É, inclusive, uma discussionalidade. Porque até os maiores tribunais, como o STF, nós passamos por defesa de metade. Então, isso cabe a cada direção do presidente.